Nós estamos aí no capítulo 13 de João e confesso que pensava sair já desse capítulo e passar para o 14, mas o Espírito me constrangeu a voltar para o verso 1 do capítulo 13 aí e focar algo de importância para nossas vidas. E talvez não compartilharíamos em outra ocasião. Então vamos ler o versículo 1, onde diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o que percebemos aqui é o êxodo do Senhor Jesus, a sua retirada deste mundo, mas a sua saída seria por um sacrifício, assim como foi no êxodo, o sacrifício da Páscoa, o sacrifício do Cordeiro, levando eles para fora do Egito. Então, vemos que também, quando Moisés e Elias aparecem ao Senhor Jesus, aqui em Lucas capítulo 9, verso 28 e até o 31, diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Veja que fato interessante. Moisés e Elias aparecem para uma comunhão com o Senhor e vieram falar da sua morte, porque pela morte, a questão, se alguém falar da nossa morte, nós não ficamos muito consolados, não, né? Mas se alguém falar para nós que vamos realmente entrar na glória de Deus, aí ficamos mais consolados. Então, o fato é que Jesus, neste momento, há uma comunhão sobre a sua morte que se cumpriria em Jerusalém. Mas o fato é que, pela morte e ressurreição, ele sairia deste mundo e voltaria para o Pai. Então, tem muito sentido a questão da menção de João, da questão da Páscoa. Mas sabemos que a Páscoa dos judeus já tinha perdido todo o sentido, mas o significado dela real, que é realmente Cristo crucificado, tinha todo sentido. E nesse ponto, o apóstolo João, ele une as duas coisas: a Páscoa com o êxodo do Senhor, quer dizer, Cristo crucificado e a sua saída deste mundo para o Pai. Então, eu creio que João conheceu bem o Cordeiro de Deus. Na cena que se abre os céus e ele vê o trono de Deus, ele vê um Cordeiro lá. Então ele realmente colocou aqui de passar, né, deste mundo para o Pai. E claro, o fato que ele veio cumprir era realmente o amor de Deus por todo mundo, o amor de Deus especialmente por aqueles que são seus, amou os que estavam no mundo, né? E amou-os até o fim, né? Aqueles que estavam com ele, ele amou até o fim. Ele não desistiu mediante a todas as situações. E assim o Senhor nos amará até o fim. Ele nos ama. E ele passou do mundo para o Pai, né? Mostrando assim pelo seu sacrifício. Ele não deixou de aquela cena que ele estava no Monte da Transfiguração, ele teve que descer da Monte da Transfiguração e passar pela cruz, sepultamento, ressurreição e depois sair deste mundo, como ele saiu do Monte das Oliveiras e foi sendo elevado para Deus, né? Então, o que é realmente a Páscoa? A Páscoa, na verdade, ela está ligada a três festas de Israel. É uma festa que trata-se de uma memória, de um fato, de algo que marca a vida do povo de Israel. E que, no caso de Cristo crucificado, que é realmente a realidade disso, marca a nossa vida. É por isso que de tempo em tempo, cada vez que nos reunimos, nós partimos o pão, nós tomamos o cálice e nós recordamos um fato que realmente será lembrado por toda a eternidade, porque estaremos vendo a face do Cordeiro de Deus por toda a eternidade. Então não há como esquecer. É uma festa que é uma memória, né? Memória não é assim uma coisa fictícia, é assim, a lembrança de um fato ocorrido que foi real e que é de suma importância na nossa vida, assim como a Páscoa foi para o povo de Israel, mas eles não entenderam que aquilo era uma sombra, aquilo era uma figura do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, que veio. Como João Batista apresentou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui o Senhor está sendo ligado à Páscoa, ao seu êxodo, quer dizer, ao seu sacrifício e a sua retirada do mundo para o Pai. Podemos ver lá em Levítico que havia sido estabelecido as festas, mas elas eram ligadas à Páscoa, os pães ázimos e as primícias. Por exemplo, o cordeiro era sacrificado na sexta-feira, aí a festa dos ázimos começava no sábado, e no dia seguinte ao sábado, começava ali, tinha a oferta das primícias, da colheita, as primícias eram trazidas perante Deus. Então, tudo isso tem um significado. Primeiro, a Páscoa quer dizer Cristo crucificado. Depois, os pães ázimos, que eram comidos por 7 dias, do dia 15 até o dia 21, por uma semana. Era comido pães ázimos, pão sem fermento. Representa realmente Cristo, nossa comunhão, porque quando o Senhor se ofereceu em sacrifício, ele nos uniu ao Pai, e a remoção do fermento, para nós estarmos comendo, é como se nós estivéssemos nos alimentando de Cristo. Cristo é o pão sem fermento, é a nossa comunhão, Cristo é a nossa comunhão com Deus. E depois, considerando as primícias, representam o Cristo ressuscitado, apresentado perante Deus como as primícias. Mas isso vamos ler aqui, é Levítico, capítulo 23, a partir do verso 4 até o verso 11. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês. 14 é o número de que significa morte, a morte do cordeiro. Aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos ázimos do Senhor. Aí já a segunda festa. Primeira festa, Páscoa. Agora os ázimos do Senhor. 7 dias comereis ázimos. Ázimos quer dizer pão sem fermento. Pão sem fermento. Essa aqui tudo é figura, são sombras e tipos que realmente, como eu sempre digo, a interpretação das Escrituras é o Senhor Jesus Cristo, que é a luz verdadeira que resplandece diante de nós, para nós conhecermos a Deus e os seus propósitos, conhecer a sua obra, se lermos apenas como pão, como fermento, como, enfim, se olharmos para o pão naturalmente, às vezes a gente olha na mesa do Senhor e vê aquele pão, e a gente pensa, ah, bom, é só apenas uma massa, mas o significado é que é importante. É o que está por trás, né? A nossa comunhão com o corpo de Cristo, o cálice que tomamos. O Senhor disse, esta é a comunhão, é a minha aliança no meu sangue. Quer dizer, a comunhão que temos com o sangue de Cristo. Temos um pacto, ele nos fez um pacto com Deus, né? Nos colocou no seu pacto. Então, aqui, ele vai dizendo aqui, os ázimos, 7 dias comereis ázimos. Daí diz, no primeiro dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, uma festa, realmente, de comunhão com Deus. E no verso 9, nós temos as primícias, a festa das primícias. Então, elas todas estão ligadas uma à outra. Páscoa, Cristo crucificado, Cristo morto na cruz, Cordeiro morto na cruz. Ázimos, a comunhão que nós temos com Deus por meio dele, que realmente foi eliminado a natureza má. Foi eliminado realmente o pecado e o pão tem que ser sem fermento. E agora nós temos as primícias que representa Cristo ressuscitado. Verso 9, e falou o Senhor dizendo a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Sabe, isto é sempre uma memória do Cristo ressuscitado. E agora diz o seguinte, verso 11, como se apresentaria essas primícias diante do sacerdote? O sacerdote é a figura de Cristo também. E ele moverá o molho perante o Senhor. Moverá o molho das primícias perante o Senhor. É uma oferta de movimento. Moverá perante o Senhor. Para que sejais aceitos. Aí, o mover representa a vida. Para que seja aceito tudo que é vivo, tudo aquilo que representa a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Tudo que realmente representar agora, após a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, é o que é agradável a Deus. Aquilo que não mostrar a ressurreição de Cristo não é agradável a Deus. Então, aqui era aceito por Deus, né? Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Então, foi bem no dia que o Senhor ressuscitou. Então, por isso, as primícias vão representar a ressurreição do Senhor, Cristo ressuscitado. Então, vemos que essas três festas realmente estão ligadas uma à outra, cada uma tem seu significado. E também no. Vamos ver como o Êxodo realmente mostra a Páscoa, que é o que está mencionado em João 13, referindo-se ao Êxodo do Senhor, né? Então vamos ler aí o verso, Êxodo 12, verso 11. Aqui mostra a saída do Egito. Então diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa aqui está significando uma saída. Eles saíram, né? Mas também a Páscoa vai significar uma entrada, porque o Senhor Jesus morre, é sepultado, ressuscita e entra na glória do Pai. Então nós temos também quando Josué vai para entrar na posse das nações, em Josué 5, 10 e 11, ali ele celebra a Páscoa como entrada. Josué 5, verso 10 e 11. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Eles não tinham entrado ainda na terra prometida. Celebraram a Páscoa porque o êxodo estaria completo quando eles entrassem na terra. Então eles saíram, mas saíram para onde? Para quem? Para quê? Saíram do Egito com um destino. Jesus sai do mundo para quem? Para o Pai. E o nosso êxodo também logo vai se concretizar. Nós saímos do mundo, mas ainda não entramos na glória prometida. Então nós estamos esperando que quando o Senhor Jesus vier em sua glória, então nós entraremos em sua glória. Então o êxodo nosso será completo quando o Senhor realmente se manifestar. Então vamos continuar lendo aqui, verso 11, diz assim: E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Eles comeram do trigo porque eles começaram a fazer a festa dos pães asmos. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E agora aqui, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Aí, irmãos, comeram da plenitude de Cristo, entraram na terra que o Senhor disse que manava leite e mel, a terra que mostra as insondáveis riquezas de Cristo. Então eles desfrutaram de toda a abundância daquela terra. Então aí cessou o maná. Quando a gente ver Jesus pessoalmente, então vai cessar as pregações, vai cessar todo esse maná que o Senhor está mandando. Ele vai cessar, porque nós estaremos na presença dele. Agora estamos vendo ele face a face. Cada palavra que ele falar, nós estamos frente a frente. Então vamos comer da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Agora é um deleite maravilhoso e glorioso na presença de Deus. Então, A Páscoa vai tanto significar a nossa saída do mundo, como também vai significar nossa entrada em Cristo, em sua glória, no deleite de toda a sua abundância. Então, é muito importante realmente essa obra da cruz, ela vai do início da nossa fé até o fim, até nos introduzir em glória. Então, é o trabalhar, né? Não é só lembrar que o Cordeiro morreu, não. É ter comunhão com os seus sofrimentos, com a sua cruz, até que nós entremos naquela terra maravilhosa, né? Na abundância que o Senhor prometeu para nós, né? Então, até que nós também, né, saiamos do mundo, entremos nesse reino celestial de Cristo. Então, vamos ver que a Páscoa é uma sombra, Jesus Cristo é a realidade, ele é a real, a Páscoa real. Não estou falando da Páscoa com ovinhos de chocolate, essas coisas aí, porque isso aí é invenção do paganismo. Essa Páscoa aí não existe. A Páscoa real é o Senhor Jesus Cristo sofrendo na cruz do Calvário, não é fazendo festa com chocolates e ovos e tal, essas coisas, com coelhinhos e tal mais. Nós temos que levar muito a sério a revelação de Deus. Foi transformado em uma banalidade, né? Uma festa que realmente engana o mundo e o mundo festeja uma coisa para o qual eles nunca realmente tiveram conhecimento da verdade. Então, nós temos que realmente celebrar a verdadeira festa, a Páscoa de Jesus, realmente a morte dele tem que marcar nossa vida. Se nós experimentamos ele, vai marcar nossa vida, não vamos ficar caminhando no engano, né? Não vamos ensinar para os nossos filhos esse tipo de Páscoa, porque não é a verdade. A Páscoa é Cristo crucificado, que realmente removeu a sentença de morte sobre nossa vida. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler Colossenses capítulo 2, verso 16, onde o apóstolo, pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, verso 16, 17, ele fala que isto são sombras. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando veio a realidade dos dias de festas e tudo mais, a realidade, o sábado, o que é a realidade do sábado? É Cristo, nosso descanso. Esta é a realidade. Ninguém descansa se não tiver Cristo na sua vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Olha, às vezes nós estamos dentro de casa e, né, chegamos no sábado e no fim do sábado estamos totalmente afadigados. Isso não é uma verdade, que esse dia é o dia do nosso descanso. Mas Cristo é o descanso daquele fardo pesado do pecado que nós carregávamos. Ele tomou sobre si. E agora a nossa carga ficou leve, estamos descansados. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esta é a realidade do sábado. E também aqui, por causa dos dias de festa ou da lua nova. Então, muitos ficaram com as festas, mas não receberam Jesus. Ficaram com a tradição religiosa e esqueceram que aquilo era figura, aquilo era sombra, para que realmente um dia eles experimentassem o que é a verdadeira luz, mas eles não experimentaram. Então, mas alguns estavam querendo exercer domínio sobre os irmãos, que agora estavam vivendo a realidade espiritual. E ele diz que são sombras das coisas futuras, mas o futuro já chegou. Quando Cristo chegou, o futuro chegou. O nosso futuro chegou em Cristo, nosso futuro é Ele. Nós não havemos de pensar num futuro distante, nós já temos o nosso futuro. O nosso futuro já chegou. É Cristo Jesus, Ele está bem perto de nós, está dentro do nosso coração. Nós o recebemos. E ele realmente é o nosso futuro. Graças a Deus. Eu não preciso pensar no futuro. Ele está definido. É Cristo Jesus, esperança da glória. É ele. Então, aquilo era a sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Aí que está. O corpo de Cristo. Aquele que foi crucificado na cruz do Calvário. Ali é a realidade. É o Cordeiro de Deus. O verdadeiro Cordeiro. É a verdadeira Páscoa sacrificada por nós. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque nós temos recebido esta realidade, né? Esta visão, a visão das coisas reais e não daquilo que é fictício, né? Não é que é fictício, era uma realidade espiritual para eles, mas era sombra, eles não conseguiram trasladar da sombra para a realidade por falta de fé. Nós não temos visão por falta de fé, muitas vezes. A nossa visão não se abre porque nós somos incrédulos às vezes. Então é necessária a fé para que o Senhor abra nossos olhos, nossos sentidos espirituais. Também vamos ler um pouquinho mais sobre Êxodo 12, para ver todos os detalhes. Em Êxodo 12, vamos ler do verso 1 ao 14, para ver as ordenanças do Senhor. Então, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, quando eles estavam no Egito. Então, ali que começou a contagem dos dias para eles, né? Quando o Senhor realmente estabeleceu o primeiro mês no mês da Páscoa, né? Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. O ano começou a ser contado aí. A nossa vida começa a ser contada quando a gente recebe a Cristo. Cristo crucificado como Cordeiro de Deus. Aquele que deu sua vida por nós. Então, aí. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, não tome um só com seu vizinho. Então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Veja que aqui está no singular, o sacrificará à tarde. Então, quer dizer, cada família ia pegar um cordeiro para sua família, mas o Senhor tratou no singular. Aquele cordeiro representava um cordeiro. Quem? Jesus Cristo. Então, no verso 6 aí diz: e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Foi o dia, foi no momento em que Cristo foi crucificado, foi sacrificado. Ele entregou o seu espírito ao Pai no período da tarde. Foi à tarde que ele se entregou. Ele morreu à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. e a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, como era uma saída, tinham que comer rapidamente e não deixar nada. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Na cruz, Deus fez juízos sobre todos os ídolos, todos os deuses, todos os demônios, todo principado e potestade. Jesus executou um juízo, inclusive sobre Satanás. Totalmente o Senhor executou. E verso 13: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será memória, por memória, e celebrá-la-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Olha, por estatuto perpétuo. Agora, se você vê também, tem a festa dos ázimos aqui, né? Verso 18: No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, cortada daquela comunhão. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Mas voltemos ali o verso 11, no finalzinho diz: Esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa do Senhor, quer dizer, é uma festa do Senhor, não é nossa. É a festa do Senhor. Por isso que a Bíblia vai mostrar que Cristo é a nossa festa, quer dizer, ele é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa festa. Nós fazemos festa porque Cristo é a nossa festa. Quando nos reunimos, é uma festa. Por isso que todos nós estamos sentindo a falta de reunir, estar junto, porque é uma festa. Jesus está lá, nós vamos festejar com ele. Esta é a nossa necessidade, de estar junto em torno de Cristo. Cristo que realmente morreu por nossos pecados, mas agora está vivo e glorificado nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por memória. Vamos ver, então, onde nos fala que realmente o Senhor é a nossa Páscoa. Nós vemos aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios 11 nos diz sobre a memória da Páscoa. Diz assim, verso 26: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a lembrança da morte, a lembrança do Cordeiro, é até que ele venha, anuncie. Como foi ordenado no Êxodo lá, contar para os filhos, porque o Senhor nos tirou realmente deste mundo, nos tirou do Egito. O Senhor fez grandes obras, o Senhor fez obras maravilhosas. E a ceia não pode significar algo menos que isto, né? Tem que ser algo glorioso para nós, porque realmente estamos manifestando o que o Senhor Jesus fez por nós. Deixa eu ver mais uma passagem aqui. Agora entramos aí, 1 Coríntios 5. Nós temos a referência de Cristo, nossa festa, e já vai entrando aqui na questão da festa dos ázimos. 1 Coríntios 5, verso 7 e 8, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Estou lendo 1 Coríntios 5, 7. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho. Isto quer dizer, com a natureza velha, pecadora, mas nós temos que fazer festa no Espírito. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, que são coisas da natureza pecaminosa, da natureza do velho homem, né? Porque Paulo fala que não com o fermento velho, né? Quer dizer, está se referindo ao velho homem, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Asmo da sinceridade e da verdade. Aqui nós já estamos entrando praticamente na festa dos asmos. Agora vamos ler 1 Coríntios 10, 16. Aqui diz: Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Aí. Representa uma comunhão. Também João 6, 48, nós vemos como realmente esse comer representa espírito e vida. João 6, 48, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. E ele diz que vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, quando o Senhor Jesus está falando de beber, aqui no verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus estava falando do Espírito e da vida eterna, que significa isto. Porque no verso 63, ele diz: E o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então nós comemos espírito e vida, uma realidade de Cristo mesmo. Cristo não é mais carne, osso e sangue, mas é espírito e vida. Ele realmente está glorificado. As palavras que ele estava dizendo é que nós comeríamos uma comida espiritual que nos daria vida eterna. Ele é a comida espiritual. Ele é o Cordeiro que foi crucificado para nos dar vida, vida com abundância. E para nos dar espírito também. O Senhor vivificou nosso espírito. E o Espírito Santo vivifica nosso espírito. Nós fomos vivificados para poder ter comunhão com Deus. Vivificados no nosso espírito. Nosso espírito estava morto, não servia a Deus, mas agora serve. Agora, vamos voltar. Nós lemos ali sobre o fermento em 1 Coríntios, mas vamos ver em realidade o que Deus quer remover do fermento no meio da sua casa. Nós lemos aqui 1 Coríntios 5, 7 até o 8. falando para não fazer festa com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora, Paulo dá um relato do que realmente é esse fermento. Verso 9. 1 Coríntios 5, 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Porque, vamos supor, um crente trabalha num ambiente onde realmente não se sabe se, ou ele pode até contemplar coisas, mas Paulo vai definir quem, com quem realmente não podemos nos associar. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Então, quer dizer, o fermento está dentro da casa. Ele diz que é irmão e está fazendo festa cheio de fermento, está inchado pelo fermento. Aquele que está dizendo se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais, dizendo-se irmão. Então, a nossa restrição é quanto àquele que se diz irmão. Nós temos a responsabilidade de aplicar uma disciplina sobre ele, como? Se afastando dele. Se ele não se arrepende dos seus pecados, a nossa união não pode continuar com ele. Claro, existem casos que não podemos entrar, temos que tratar. Uma pessoa casada com uma pessoa que se diz irmão e não tem uma vida reta, então realmente há uma necessidade de consultar a Deus o que fazer, né? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Que é o fermento? É a iniquidade no meio do povo de Deus. Aquela pessoa está ali festejando, cantando, louvando, mas não deixa o pecado. Está se prostituindo ou fazendo qualquer outra coisa perversa. Então, quando nós vemos isso, temos que tomar uma atitude. É o segundo a palavra. Se nós temos comunhão com Cristo, não podemos ter comunhão com as trevas. Não há como realmente deixar continuar as trevas se misturando no meio do povo de Deus com a luz. Há uma necessidade de ser tratado. Isso é uma carta apostólica, pois apóstolos que colocaram realmente pelo Espírito Santo essa ordem na igreja. Então, temos que ver que a realidade da Páscoa é muito mais profunda do que nós pensamos. E a realidade de viver uma vida, né, na comunhão, sem a impureza, é realmente algo que Deus quer, né? O fermento, ele é algo pernicioso, segundo a palavra de Deus, né? É o que mostra aqui que nós lemos que esse é o fermento. A pessoa disse irmão, mas está agindo na plena natureza pecadora, está agindo na plena, no fermento velho, está realmente um pouco de fermento leveda toda a massa, vai contaminando um e outro e outro, vai contaminando os filhos e filhos, então vai levando essa contaminação. Então, há necessidade de uma atitude. Mas vivermos na sinceridade e na verdade. Sabe, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais se aproxima o fim, mais fermento na massa nós veremos. Nós temos que tomar cuidado com o fim. Nós estamos perto do fim. Jesus, ele, numa das parábolas de Mateus 13, ele falou algo muito interessante sobre o fermento. O fermento, você sabe, ele dá aquela aparência. Às vezes nós queremos que a igreja seja uma igreja grande, por exemplo, mas uma igreja santa nunca será grande. Mas se introduzir fermento, aí ela vai inchar, ela vai ficar bem bonita, vai ficar grande, vai ficar majestosa, vai ficar uma igreja cheia de aparatos, de coisas, de arranjos e tal mais. Mas isso aí não é uma igreja santa. Então nós temos que tomar cuidado. Aqui em Mateus 13, 33. Jesus conta uma parábola. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Até que tudo esteja levedado. Então nós temos que tomar cuidado, com o tempo do fim, porque o levedo está aí, o fermento está aí. E Paulo fala em Gálatas 5:9, dizendo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pequeno pensamento, dizer assim: ai, nós temos que amar todos os pecadores. Em nome do amor, vamos introduzindo o fermento na casa de Deus. Vamos deixando o fermento crescer e vai levedando a massa inteira com um falso amor. Falso amor, amor da carne, amor da ideia humana, amor do pensamento humano. Mas pelo amor divino, nós devemos rejeitar toda a obra das trevas, diz a palavra. Temos que amar a pessoa, mas reprovar as obras infrutuosas das trevas. Temos, porque muitas coisas, até dizê-lo, é torpe o que eles fazem. Não dá para mencionar certos pecados de determinadas pessoas. Então, temos que realmente ministrar o amor de Deus. Mas Jesus, em João 13, diz que ele amou-os até o fim, mas não deixou de lavar os pés deles, que estavam sujos. E Pedro falou assim: ah, pode lavar meu corpo inteiro. O Senhor Jesus falou: não, todo o teu corpo está limpo, só teu pé que não está. Tem que ter o corpo todo limpo, inclusive o pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O pé tem que estar limpo. Por isso que o Senhor Jesus lavou os pés deles, porque para eles estarem com o Senhor, tinha que estar todo limpo. Ele falou que Judas não estava limpo, porque Judas estava contaminado desde o coração. Os outros discípulos não estavam contaminados do coração. Eles estavam com a possibilidade de uma contaminação do mundo. Seus pés foram lavados. É essa água que nós temos que pegar. Qual água? A palavra de Deus, e lavar os pés dos irmãos. Às vezes o irmão está lá com o pezinho lá, né, na sujeira. Então vamos lá, irmão, vem cá. A palavra de Deus vem aqui. Vou dar um banho com a palavra no teu pé. Então, realmente, esse é o sentido. lavar, purificar, para que eles tenham parte. Ó, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Foi o que o Senhor Jesus falou. Hoje nós queremos um cristianismo de permissividade. Isso não existe. A Bíblia é bem clara. Nós devemos realmente viver uma vida pura e santa esperando o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, então. Por exemplo, quero ler aqui que eu escrevi. O sacrifício da Páscoa restaura a nossa comunhão com Deus, né? Isso, junto com a Páscoa, se inaugura a festa do asmo, que é Cristo, o nosso pão sem fermento, ou a nossa comunhão com Deus. Logo depois de nós realmente receber a aspersão do sangue de Cristo, nós temos que manter uma comunhão pura, né? Por isso que exige que nós nos alimentemos de Cristo, que é o pão sem fermento. Comamos de Cristo, bebamos do seu cálice, né? Da sua vida. Também no Cristo é a nossa comunhão, santificação e a separação do pecado. Cristo é tudo isso para nós. Esse pão aí, né? Cristo, nossa comunhão. E também as primícias. Agora vamos ver que é Cristo ressuscitado. Nós vimos lá em Levíticos 23, né, que o molho das primícias tinha que ser movido após os ázimos, né, o início da festa dos ázimos, no terceiro dia após a Páscoa, era movido o molho das primícias. E quem é as primícias? Vamos ver em 1 Coríntios 15. Tudo que é figura tem sua realidade realmente mostrada por Deus, pelo Espírito Santo. Por isso que o problema dos crentes não são as escrituras, é a interpretação delas. 15:20 diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo, as primícias. Ele é as primícias. Por isso que tem a festa das... Israel comemorava a festa das primícias. Nós comemoramos, Jesus ressuscitou e cantamos e glorificamos o Senhor. Vamos ver agora o verso 23 do mesmo capítulo de 1 Coríntios. Aqui também está falando, porque Cristo é a ressurreição dos santos. Vamos considerar assim, Jesus disse que ele é a ressurreição. Então, todos aqueles que creem nele hoje estão realmente certos que nunca morrerão. Então, aqui diz assim, mas que está falando já, quando na vinda do Senhor, depois diz assim, mas, verso 23, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, Cristo é as primícias. Ele é as primícias que foram movidas perante Deus. Cristo chegou ao Pai em movimento. O Espírito Santo o trasladou até o Pai e o apresentou como as primícias de todos aqueles que realmente creram nele. Cristo é a primícia dos que dormem, também aqui, como diz, né? Vamos ler mais uma passagem, onde o Senhor Jesus, João, que nós já passamos por essa meditação, né? João capítulo 11. Vamos dizer, não vamos simplesmente dizer Jesus ressuscitou, mas Jesus é a ressurreição. Verso 25 do capítulo 11 e 26. Capítulo 11 de João, verso 25 e 26, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição. Jesus não estava pregando uma doutrina da ressurreição. Se os coríntios cressem que Jesus é a ressurreição, saberiam que ele jamais teria ficado na sepultura. Jamais teria o Senhor ficado na sepultura. Eles deveriam crer de todo o coração. E agora, diz assim: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? Nunca morrerás, porque se nós cremos que Cristo é a ressurreição, então a nossa fé é aperfeiçoada no sentido de que nós vamos saber que nunca vamos morrer. Ué, nós vemos a palavra que diz lá no Antigo Testamento que Moisés morreu, né? Foi levado. Mas como é que ele aparece no Monte da Transfiguração conversando com Jesus acerca da sua morte na cruz? Então Moisés nunca morrerá. Elias nunca morrerá. Porque experimentaram o Senhor como sua ressurreição. Então isso é realmente pela fé. Nós devemos realmente viver esta realidade espiritual. Cristo é a nossa festa da Páscoa, é a nossa festa dos ázimos. Devemos ter a alegria de viver em pureza para Deus, numa comunhão realmente santificado para o Senhor em Cristo Jesus, uma santificação realmente. No espírito e no corpo, né? Nas três áreas, espírito, alma e corpo, santificados para o Senhor, não deixar nenhum fermento tomar conta para que sejamos realmente apresentados ao Senhor naquele dia. Vamos ler mais, eu quero só ler aqui. Por exemplo, o que é necessário hoje? Pureza espiritual. Tirar o fermento, né, da nossa vida, tirar o fermento do nosso meio, que é a impureza da carne e do espírito. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, que nos fala para tirar toda a impureza da carne e do espírito. 2 Coríntios 7 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, promessas de quê? De Deus habitar conosco e nós habitarmos com Ele. Então, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Isto é, a carne é um fermento. E do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. No temor de Deus. Então, com que propósito? A pureza espiritual é requerida de nós, né? Então, tem que ser removido toda a impureza, né? Tanto da carne como do espírito. E aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Ter uma vida santificada, porque é isso que o Senhor vem buscar. Por exemplo, lavagem dos pés, né? O lavar dos pés. Jesus lavou os pés dos discípulos. Então nós precisamos também fazer, como ele fez, lavagem da água pela palavra. Isso quer dizer remover da vida dos irmãos a possibilidade de ser influenciado pelo mundo. O pó do mundo pode ir começando a influenciar. É necessário nós nos lavarmos, pegar a bacia do Espírito Santo. E, né, nos despojarmos e lavarmos completamente toda a poeira do mundo que possa encalacrar em nós. Vamos ter a lavagem da água pela palavra para que sejamos uma noiva, né, uma esposa digna realmente de Cristo vir buscá-la. Para encerrar, então, Efésios capítulo 5. Que vai mostrar a lavagem, né? 5, 26, 27. Ele vem buscar uma noiva viva e santa para Deus. Diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Lembrando que a igreja não é uma associação que vai realmente admitir sócios ali. Não. A igreja é um corpo. Aqueles que Cristo introduzir realmente por meio da fé, por realmente um novo nascimento, realmente vão estar no corpo de Cristo. E a santificação é o princípio pelo qual nós caminhamos. É a lavagem da água pela palavra, realmente é ao qual nós nos submetemos ao Espírito Santo para que nos purifique com essa lavagem, né? Com que objetivo? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Esse é o propósito com que o Senhor realmente está trabalhando, com o propósito de apresentar a si mesmo. E também há uma menção que nós precisamos das nossas vestes espirituais. Vamos ver Romanos capítulo 13. Nós lavamos o corpo, mas precisamos nos revestir da veste de noiva para passar deste mundo para o Pai, como Jesus passou do mundo para o Pai. Ele cumpriu toda a vontade de Deus como um cordeiro imaculado e nos santificou pelo seu sacrifício. Aqui, vamos ver Romanos capítulo 13. Paulo, no verso 11, diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contenda e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O revestimento de Jesus, a nossa vestimenta, ele é o nosso vestido de noiva. O Senhor Jesus vai olhar nós como noiva, ele vai ver tudo dele, o vestido, o coração, o caráter, a imagem, totalmente interno e externo. Tudo ele vai ver, inclusive até o mesmo corpo, semelhante ao dele, ele vai nos dar um corpo espiritual. Agora, para encerrar, né, esse compartilhar, Apocalipse 19, né, para aqueles que têm essa esperança, vamos perseverar até o fim, né? Verso 6 diz assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa se aprontou. Por quê? Ela foi purificada, tanto internamente como externamente. O Senhor fez uma obra no seu coração e devemos realmente nos limpar, conforme Jesus falou: do fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento dos fariseus, a hipocrisia, saduceus, incredulidade, e o fermento de Herodes, que é maldade, que é perversão, né? Que é realmente aquilo que não glorifica o Senhor, que agride, que ofende a santidade de Deus. Vamos dar glória ao Senhor, porque Cristo em breve virá, né? Amém. Senhor, te damos graças pela grandeza da tua misericórdia e bondade, por Cristo realmente ter sido ali a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós, ele também é o nosso pão sem fermento, puro, santo, imaculado, e que nos dá realmente do seu próprio corpo, para que nós sejamos alimentados, para que sejamos nutridos com realmente espírito e vida, que sejamos nutridos para a glória de Deus e nos fortaleçamos no homem interior. Também, Senhor, tu és a nossa ressurreição. Bendizemos o teu nome pela grandeza da tua majestade. Ó, Senhor, realmente, o Senhor sendo nossa ressurreição, nós nunca seremos vencidos pela morte, porque verdadeiramente o Senhor é tudo para nós. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Agradecemos porque aquilo que Cristo verdadeiramente é, é uma realidade que nós estamos experimentando, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.